Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Aury Lopes Jr. e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E+ Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
Olá, amigos e amigas do Criminal Player, grande parceiro Alexandre. Então, hoje foi julgado pelo Tribunal de Justiça apelação da decisão condenatória do famoso caso da Boate Kiss. Primeiro aspecto importante a sublinhar e destacar é que o recurso era exclusivo das defesas. Portanto, o tribunal, diante de um recurso exclusivo das defesas, o Ministério Público não recorreu, poderia manter a decisão exatamente como estava, poderia acolher o fundamento da linha A, né, do 593-3A, que era um fundamento de nulidade do júri por nulidades ocorridas no plenário, que foram várias as nulidades, isso foi alegado por todas as defesas, poderia acolher essa tese, que foi efetivamente acolhida por 2-1, e anular o júri, e a consequência do reconhecimento da apelação do 593-3A é anula e determina a realização de um novo júri, que foi exatamente o que aconteceu. Ou o tribunal poderia ainda redimensionar as penas, que era um outro pedido feito, e aí poderia diminuir penas, não poderia aumentar, sob pena de reformar sem impérios, então poderia diminuir penas e sem precisar mandar novo júri. E por último, tinha também como fundamento dos recursos a linha D, que seria a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que poderíamos dizer que é um debate de mérito, efetivamente, de que toda a prova seria no sentido de que o crime seria culposo e os jurados reconheceram como sendo um crime doloso, e isso seria manifestamente contrário à prova dos autos. A consequência de um eventual acolhimento pela linha D seria enviar a novo júri. Bom, o que acontece? Começa o julgamento, de forma certa e acertada, o desembargador fatia a análise do recurso em preliminares e mérito. Certo. Ele vai lá e vota no sentido de não acolher nenhuma das várias preliminares que foram alegadas, arguídas pelas defesas. E aí, diferentes fundamentos, que não via prejuízo, etc. Aquela velha tese da nulidade relativa, de prejuízo, e que teria que provar, etc. E depois, ele termina de votar, não entra no mérito, não entra na discussão da prova manifestamente contrária, passa a palavra para o revisor. E aí começa a virar o julgamento. O revisor vem, num voto muito bem elaborado, acolhe algumas preliminares de nulidade, e foram várias as ilegalidades do plenário, e abre a divergência, que depois é seguida e ampliada pelo vogal, que foi um voto excelente, tanto do desembargador Jaime Weingarten, que foi o vogal, como também do desembargador Conrado, que foi quem abriu a divergência, que era o revisor. Votos muito bem fundamentados. Mas o desembargador Jaime, no final, faz uma análise minuciosa de todas as nulidades, acolhe várias, e aí ele começa acolhendo, por exemplo, a forma como o juiz fez o sorteio para o corpo de jurados, que a lei prevê claramente um procedimento, um sorteio. Ele resolve fazer 3 sorteios, seleciona mais de 300 jurados a título de garantir a realização do júri, não cumpre, não observa, não atenta para, primeiro, o prazo do último sorteio, que ele faz já fora do prazo legal, prévio ao julgamento, e, principalmente, que entre aqueles jurados haviam alguns que já tinham participado de júri no ano anterior, participado do conselho de sentença, o que é vedado para evitar a formação, né, aquela situação de um jurado profissional. Isso foi uma questão acolhida na composição do conselho de sentença, que tínhamos jurados que teriam sido sorteados de maneira irregular. Outro aspecto muito importante que foi ventilado nesse julgamento foi do artigo 479, ou seja, a juntada de documentos, no caso, foi de uma maquete, uma reconstituição em terceira dimensão, eletrônica, foi chamada de uma maquete virtual, né? Mas é uma reconstituição do cenário extremamente complexa, que foi juntada no prazo legal do artigo 479, mas não era acessível às defesas. E as defesas realmente comprovam que você teria que ter um nível de equipamento, de softwares e de hardware de tamanha potência para dar conta daquilo ali, que não era acessível às pessoas normais, nem a eles, e as defesas não conseguiram acessar. O juiz não acolheu a tese, deixou para discutir isso no início dos trabalhos, e no início dos trabalhos disse que, bom, isso aí vai ser objeto, então, de valoração por parte dos jurados. Errou o juiz. O 479 é muito claro e categórico, e se você não juntar no prazo legal, não pode ser mencionado e muito menos utilizado. Além disso, também teve problema de violação do artigo 478, não só de utilização do direito de silêncio contra a defesa, contra o réu, e aí foi mais por parte do assistente da acusação, mas igualmente contamina. Também houve a questão da leitura de decisões interlocutórias, como sendo argumento de autoridade. Não é só a pronúncia que não pode ser lida, mas nenhuma decisão que possa influenciar os jurados pode ser lida como argumento de autoridade. É preciso muito cuidado com essa questão da sensibilidade, da fragilidade dos jurados, a fragilidade psíquica dos jurados. É por isso essa preocupação do artigo 478. E aí, então, por fim, acolhidas algumas das preliminares, bastaria uma, né? Mas foram várias as acolhidas. Ah, tem mais a questão do acesso do Ministério Público ao chamado consultas integradas. Isso é um banco de dados de inteligência do Estado, que só polícia e Ministério Público têm acesso, os advogados não têm acesso, e o Ministério Público usa sistematicamente, de forma sabida e assumida até, esse acesso para saber se aquele jurado tem alguma ocorrência registrada por ele ou contra ele, quais são os crimes, eventualmente, que ele foi vítima ou que ele foi investigado, saber, se inclusive, se familiares do jurado ou jurado visitou alguém que estava preso nos últimos anos, se esteve em algum presídio federal. Então, enfim, são informações que não só quebram a igualdade, como violam a própria lei de proteção de dados, entendeu? Também se mencionou que até o fato de uma pessoa ter limitações auditivas, ou próteses, ou entradas em hospital, que isso tudo também está no consultas integradas, e que os promotores têm acesso, e os advogados de defesa não, e isso obviamente tinha sido alegado e foi afastado pelo juiz, e agora o tribunal constatou que causou, sim, sério prejuízo. Eu nem gosto de falar nessa teoria do prejuízo, né? Mas foi reconhecida a nulidade. O ponto mais importante de tudo isso é: óbvio que é lamentável se anular um processo dessa magnitude, dessa complexidade, de tamanha gravidade, porque foram centenas de pessoas que morreram, então isso é muito grave. Agora, como a gente sempre fala, Alexandre, punir é necessário, punir é civilizatório, mas não é a qualquer preço. Não se pode violar a regra do jogo, você não pode combater crime cometendo crime, você não pode punir quem violou a lei violando a lei. Então, quando se anula um processo desse tamanho, dessa envergadura, isso tem uma função também, não só garantidora da Constituição, mas uma função pedagógica, porque comunica para as instâncias inferiores, Ministério Público, juízes, polícia, qual é o estándar de legalidade no Estado Democrático de Direito. Significa dizer que você não pode fazer do jeito que você quer um julgamento. Forma é garantia, forma é limite de poder. Se a lei estabelece que o quesito tem que ser elaborado de uma determinada maneira, como fala efetivamente, e o juiz não observou, fez quesitos aonde se perguntava sobre a participação, já dizendo qual seria a conduta, e isso pode induzir. Então, enfim, uma série de violações à forma que culminaram com a anulação desse júri por 2-1. Obviamente, anular a decisão, os réus são imediatamente soltos, porque eles estavam presos a partir de uma decisão ilegal do ministro Fux e que perdeu completamente o objeto, porque o Fux cravou a sua decisão no artigo 492, que era o fato de terem sido condenados a pena igual ou superior a 15 anos, e agora a sentença condenatória ela foi anulada, ela desaparece. Então esvaziou a decisão do Fux, eles estão sendo colocados imediatamente em liberdade de forma correta. Dessa decisão toda, com certeza o Ministério Público vai recorrer, vamos aguardar os próximos episódios, mas não teremos júri tão cedo, ou não teremos um novo júri tão cedo, até que o STJ se manifeste sobre tudo isso. Claro que um novo júri pode demandar talvez mais 2 ou 3 anos, enfim, para se decidir essa questão, e no novo júri, terreno aberto, tudo de novo, pode haver desclassificação para crime culposo, pode haver absolvição, pode haver condenação, inclusive um detalhe, né? Não se admite a reformatio in pejus indireta, portanto, essa quantidade de penas não pode ser piorada num novo júri, isso é importante vocês também pensarem, não se admite uma reformatio in pejus indireta, ou seja, se o recurso é da defesa e vai a novo júri, nesse novo júri não se pode piorar a situação daqueles réus. Então era isso. O que você acha, Alexandre?
Depois dessa aula do Aurélio Lopes Júnior, e também quem quiser acompanhar no Conjur, nulidades reconhecidas do júri levaram à anulação do julgamento da Boate Kiss, um artigo subscrito no dia 4 de agosto de 2022, hoje às 9h10, pelo Rodrigo Falco Pereira e Silva e o Aurélio Lopes Júnior, mostra as razões pelas quais o julgamento foi considerado nulo por dois dos julgadores. É importante situar aqui uma circunstância. O julgamento é público e o nosso tribunal de júri precisa, pode obter melhores ajustes, como o Rodrigo Faux, o Daniel Avelar, enfim, vários outros colegas nossos, Denis, tem mostrado nas colunas que eles fazem sobre o tribunal do júri, principalmente a importância das orientações aos jurados. O que significa orientações? Todos nós já devemos imaginar que chegar para julgar um crime doloso contra a vida sem domínio mínimo da racionalidade da prova, das regras de segunda ordem, ou seja, de como funciona um efetivo julgamento, gera muita incerteza. Quais são os limites da atuação dos jurados? O que é que eles devem deliberar? Enfim, esse movimento de ampliação do horizonte da atuação do julgador e das partes no que se refere ao controle cognitivo, controle probatório, é imensamente importante. Todavia, hoje, o que nós temos de real no nosso contexto é um modelo em que toda atuação é realizada na frente dos advogados, na frente das partes. Por isso que um dos argumentos acolhidos foi a impossibilidade de uma atuação, de uma explicação, do que quer que seja, exclusivamente por parte do julgador. Nós tínhamos uma regra no artigo 520 do Código de Processo Penal que autorizava que o juiz fizesse, em relação aos querelantes, toda a sua conversa sem a presença dos advogados. A emenda constitucional modificou essa autorização, já que todo o espaço que pode repercutir no tocante a direitos fundamentais pressupõe a participação dos representantes, aí Ministério Público e advogados, não podendo ser restrito aos acusados. Mas essa me parece uma das situações que gera uma nulidade insanável. Eu reconheço que o processo é um processo extremamente complicado, um processo grande, um processo enorme, mas que faz com que nós tenhamos aí a reiteração de garantias. Duas outras questões rapidamente. A primeira delas, o uso de maquete digital. Aí, Bernardo Azevedo, todos nós que trabalhamos aí, Alessandro Zavaglia, com Visual Law e outras oportunidades, sabemos da importância de mecanismos como esse. Mas o julgado é muito interessante porque faz com que nós tenhamos uma discussão sobre a paridade, não só de armas, mas a paridade de softwares, que é muito importante hoje, já que o Estado está aparelhado com diversos mecanismos. Hoje em dia a gente viu aí novas oportunidades do Estado em relação a Pegasus, a compra do Celebrite e outros aplicativos, e isso pode estender, dado que a defesa não só tem que ter acesso ao dossiê ou ao relatório, mas também de todo o percurso realizado para que possa impugnar os aspectos técnicos. E isso é muito legal. Por fim, a questão é, pode o STJ agora, num recurso, reconhecer que não tinha dolo eventual? Pode reconhecer que não era aplicação do júri? Pode. Afinal de contas, a conformação e adequação é nesse sentido. Vamos lá. O Ori disse, punir é civilizatório. Me parece que, nesse caso, há um típico situação de homicídio culposo. Homicídio doloso, nós já defendemos em artigos no Conjur, ele não subsume a situação atual. Mas o tribunal do júri tem esse espaço, muitas vezes, que a racionalidade jurídica cede à emoção e outras circunstâncias, que faz com que nós tenhamos aí uma expectativa do julgamento. De qualquer sorte, não há possibilidade de reformar os impérios, como bem colocou Aurélio Lopes Júnior. Eu fico aderindo aí a brilhante apresentação do Aurélio, recomendo o artigo, espero que os nossos próximos dobramentos aconteçam. Um abraço aí a todos que defendem a legalidade, principalmente Jade, Tati e diversos outros que trabalharam nessa defesa e também na acusação e no julgamento. Afinal de contas, pressupõe que todo mundo está de boa fé, defendendo os interesses que acredita. E o nosso espaço democrático é de poder apontar como professores de processo penal o caminho que possa aderir à conformidade normativa. Afinal de contas, o que importa é a conformidade na legitimidade dos julgamentos. Grande abraço, pessoal!